A gente sabe como é ficar, às vezes, longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar.
Para continuar vencendo o câncer infantil, as crianças do GRAAC contam com a sua ajuda. Acesse graac.org.br/doar e contribua.
Está no ar o Jornal São Paulo, com Eduardo Agualuz.
6 horas em ponto, muito bom dia. Hoje é terça-feira, dia 2 de junho de 2020. As principais notícias do Brasil e do mundo, agora no Jornal São Paulo. Vamos aos destaques dessa edição. No Brasil, pelo menos 1,8 mil indígenas já foram infectados pela Covid-19. Bolsonaro volta ao ataque e acusa ex-ministro Sérgio Moro de criar empecilhos na liberação de porte de armas. A Anatel muda a regra e retira o sigilo de ligações telefônicas a partir do ano que vem. Há praticamente uma semana, os protestos antirracistas se espalham nos Estados Unidos após a morte de George Floyd. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada até 30 de junho. Mais de 28 milhões ainda não se vacinaram. O Banco Central quer estender a linha de crédito para pagar salários a mais empresas e permitir demissões. Fila do INSS tem mais de 1,8 milhão de benefícios à espera de liberação. Em São Paulo, a Federação de Futebol explica protocolos médicos definidos e distribuídos aos clubes para a retomada do Paulistão. E no Giro Saúde de hoje, saiba até que ponto é normal ter insegurança e insônia durante a pandemia. Essas e outras notícias e a previsão do tempo para todo o país, agora no Jornal São Paulo. Antes das notícias dessa terça, o Jornal São Paulo de hoje começa com uma nota de esclarecimento e um pedido de desculpas aos nossos ouvintes. Ontem, infelizmente, tivemos problemas de instabilidade no nosso stream, que é a plataforma que possibilita a transmissão ao vivo do nosso jornal pela internet. As transmissões pela web, elas possuem um pequeno atraso natural no envio das informações que são chamados de delay, que é um termo em inglês para esse atraso, e que infelizmente faz com que o sinal para vocês que nos ouvem chegue algum tempo depois do momento que ele é emitido pela nossa transmissão. Mas o problema maior é que com a instabilidade da plataforma de streaming, esse delay se prolongou e o tempo de atraso da mensagem se estendeu em demasia, por minutos, prejudicando a relação de tempo para quem nos ouvia. Agradecemos aos ouvintes e internautas que nos comunicaram ao longo do dia de ontem esse problema e pedimos desculpas pelo ocorrido. Já estamos trabalhando junto à plataforma para mitigar possíveis instabilidades futuras e garantir a você que a transmissão chegue com qualidade. Nós do Jornal São Paulo reiteramos o nosso compromisso com a notícia e agradecemos a todos pelo apoio e pela compreensão. 6 horas e 3 minutos, das mais de 500 mil pessoas contaminadas pelo novo coronavírus no Brasil, cerca de 1.800 são indígenas, originários de aldeias ou territórios. A Sigaik Maier, da Rádio 2, traz mais informações para a gente.
Das mais de 500 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus no Brasil, cerca de 1.800 são indígenas, originários de aldeias ou territórios. Eles pertencem a 78 povos do Amazonas e de outros 13 estados brasileiros. Dados da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB, apontam que até o último domingo, a Covid-19 matou 178 indígenas oriundos dessas localidades. Já os números do Ministério da Saúde, divulgados um dia antes, informavam 51 mortos. A líder indígena e coordenadora da APIB, Sônia Guajajara, diz que o governo não está trazendo a gravidade que é esta epidemia e que há um racismo institucional impregnado. De acordo com o G1, ela se refere ao fato de que o governo federal contabiliza apenas os casos e mortes de indígenas que estão nas aldeias e territórios. Quando estão fora, eles entram na contagem normal do município, explica a coordenadora da APIB. Sônia Guajajara explica que os indígenas vão até a cidade porque falta atendimento perto de algumas aldeias. A líder classifica a ação como uma negação de querer mostrar a situação real. O levantamento da APIB mostra que o povo Kokoma, no Amazonas, foi o mais afetado até agora pela Covid-19, com registro de 54 mortes até 1º de junho. O Conselho Indigenista Missionário informa que, para se proteger do coronavírus, os próprios povos indígenas têm organizado barreiras sanitárias ao redor das aldeias. Siga a Eikmaier, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6:05, quase 6. A falta de pesquisa sobre a SARS, que é a Síndrome Aguda Respiratória, tem atrasado a vacina contra a Covid-19. O Brasil espera concluir testes em camundongos até 2021. A Sig Eikmaier, mais uma vez, traz as informações.
No mundo todo, cerca de 200 cientistas trabalham intensamente no desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, informa que em pelo menos 8 delas já foram iniciados os testes clínicos em humanos. No Brasil, a pesquisa é conduzida pelo cientista Alexandre Vieira Machado, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, em Minas Gerais. Também integram a equipe pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais, do Instituto Butantan, da Universidade de São Paulo e da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, entre outras instituições. O pesquisador da Fiocruz esclarece que uma das dificuldades para se encontrar uma vacina contra a Covid-19 é que o vírus é uma mutação da Síndrome Respiratória Aguda Severa, a SARS. A doença contaminou mais de 8 mil pessoas e provocou 774 mortes entre 2002 e 2003 em 26 países, principalmente na Ásia. No entanto, a síndrome desapareceu após o surto, o que fez com que as pesquisas fossem interrompidas na época. Outra dificuldade para se encontrar uma vacina é o fato de a pandemia de Covid-19 estar em andamento e o vírus ser mais contagioso. Em entrevista à Agência Brasil, o pesquisador diz que o trabalho tem sido feito com base no conhecimento acumulado sobre a SARS e com o uso de outros vírus respiratórios, como influenza. O cientista adianta que os resultados são promissores e que os testes da vacina brasileira em camundongos devem ser concluídos no ano que vem. Siga a Eikmaier, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6:08 e o presidente Jair Bolsonaro voltou à carga de ataques. Agora o alvo, mais uma vez, é o ex-ministro Sérgio Moro, do qual ele acusa de ter criado empecilhos para a liberação de porte de armas. As informações com Bernadette Druzian, da Rádio 2.
Presidente Jair Bolsonaro voltou à carga de ataques ao ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Chamou-o de covarde e disse que o ex-chefe da pasta se dedicou a criar dificuldades na flexibilização de leis sobre porte e posse de armas. Bolsonaro falou durante encontro rápido com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, em Brasília, na manhã de segunda-feira. Promessa de campanha eleitoral, o afrouxamento das regras para garantir o uso de armas por civis encontra resistência entre deputados e senadores. No ano passado, o chefe do Executivo tentou driblar a barreira do Legislativo com um decreto presidencial que foi barrado no Congresso. Bolsonaro acusou o ex-ministro de ignorar decretos presidenciais e instruir a Polícia Federal a baixar normas para impedir a flexibilização e orientar a prisão de civis portando armas de fogo. Em suas declarações, Bolsonaro afirmou, abre aspas, "por isso, naquela reunião secreta, o Moro ficou calado de forma covarde. Ele queria uma portaria que multasse quem estivesse na rua, perfeitamente alinhado com outra ideologia." E completou, "graças a Deus ficamos livres dele." Fecha aspas. Bernadette Druzian, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
E não bastasse as manifestações antidemocráticas ocorridas no último final de semana, agora no domingo, em Brasília, na qual o presidente inclusive sobrevoou com um helicóptero, há novas manifestações antidemocráticas e inconstitucionais marcadas para o próximo, dia 7 de junho. Mas nessas, Bolsonaro parece querer não estimular os apoiadores a participar. A Bernadette Druzian traz mais detalhes para a gente.
Presidente Bolsonaro convocou seus apoiadores a não participar das manifestações antifascistas marcadas para o próximo domingo, 7 de junho. Orientou seus simpatizantes a deixar os manifestantes sozinhos. Disse que não conhece os grupos que organizam os protestos e que não coordena nenhum grupo. Nas palavras do presidente, apenas prestigia quem o apoia. Bolsonaro falou com os ativistas a favor do governo numa área interna do Palácio da Alvorada na manhã de segunda-feira. Mesmo distante da imprensa, emissoras de TV captaram o áudio da conversa. Segundo a Folha de São Paulo, a própria equipe do governo e apoiadores transmitiram o encontro ao vivo. Bolsonaro voltou a criticar a cobertura jornalística e disse que, abre aspas, "esse pessoal aí não. Se transmitisse a verdade, tudo bem, mas deturpam, inventam", fecha aspas. E repetiu seu desejo de ver o povo armado de forma legal. Bernadette Druzian, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6:11 e após uma decisão judicial, a Anatel mudou a regra e retirou o sigilo das ligações telefônicas. A medida passa a valer a partir do ano que vem, 2021. A Milena Abreu, da Rádio 2, traz as informações para a gente.
A partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vai mais ser preciso entrar na Justiça para ter acesso aos dados de quem fez uma ligação para o seu telefone, fixo ou móvel. Uma nova regulamentação nesse sentido foi anunciada na semana passada pela Agência Nacional de Telecomunicações, em cumprimento a uma decisão da Justiça Federal do Sergipe. Em 2010, o Ministério Público Federal protocolou uma ação civil pública em favor de um cliente que cobrava da empresa Oi a entrega de informações de um estelionatário que havia aplicado um golpe por meio do telefone. A Justiça, na ocasião, acatou o pedido, mas a Anatel recorreu da decisão, alegando que seria quebra de sigilo. O caso continuou na Justiça até o ano passado, quando esgotaram-se as possibilidades de recurso. Nos termos jurídicos, o caso transitou em julgado e restou a Anatel acatar a decisão e mudar as regras. Com isso, a partir de janeiro do ano que vem, para ter os dados de quem ligou para o seu telefone, bastará fazer uma chamada para sua operadora solicitando as informações, como o nome e CPF, no caso de uma pessoa física, e o CNPJ, se for uma empresa. Vale lembrar que a nova regra vale apenas para ligações telefônicas, ou seja, não se aplica a mensagens de celular, os SMS, e nem mensagens enviadas por meio de aplicativos, como o WhatsApp, por exemplo. Milena Abreu, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6:13, vamos à previsão do tempo na região sudeste com a Larissa Magalhães, da Climatempo.
Agora no Jornal São Paulo, previsão do tempo. Informações Climatempo.
Uma nova frente fria que avança sobre alto mar vai chegar na altura do litoral do Rio de Janeiro nesta terça-feira e influenciar a região sudeste do país. No oeste, sul e leste paulista deve chover em vários momentos do dia. O céu fica encoberto e a chuva mais forte vai cair sobre áreas do sul e litoral sul do estado. Em praticamente todas as outras áreas do estado e em parte da Serra da Mantiqueira, o sol vai aparecer pela manhã e chove em forma de pancadas entre a tarde e a noite. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, nas demais áreas de Minas Gerais e na região de Franca, o sol vai brilhar forte e não tem previsão de chuva. Tem alerta para temporais no sul paulista. na região da Baixada Santista da capital de São Paulo. Região de Sorocaba, Bauru e Presidente Prudente tem risco de chuva com moderada a forte intensidade, mas que deve ser localizada. No centro-oeste mineiro, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30% nas horas mais quentes do dia. A temperatura máxima em São Paulo vai cair nesta terça-feira. A mínima prevista na capital é de 14, máxima de 22 graus. Mínima de 16, calor à tarde em Vitória com máxima de 30 graus.
Dicas sobre viagens e turismo? climadeviagem.com.br.
A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê. A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar.
Para continuar vencendo o câncer infantil, as crianças do GRAAC contam com a sua ajuda. Acesse graac.org.br/doar e contribua.
Jornal São Paulo, com Eduardo Agualuz.
6:16, o Jornal São Paulo está de volta. E há praticamente uma semana seguem os protestos antirracistas nos Estados Unidos por conta da morte de George Floyd. As informações com Milena Abreu, da Rádio 2.
Pelo sexto dia seguido, manifestantes norte-americanos ocuparam as ruas em diversas cidades dos Estados Unidos neste domingo em protestos contra o racismo. Os atos começaram após a morte do ex-segurança George Floyd durante uma abordagem policial em Minneapolis, no estado de Minnesota, no último dia 25 de maio. As primeiras manifestações foram registradas na cidade onde tudo aconteceu, mas logo se espalharam pelo país. Em alguns pontos, houve violência. E em dezenas de cidades, governos impuseram toque de recolher para tentar evitar atos violentos, como em Los Angeles e em Washington. De acordo com a imprensa norte-americana, ao menos 5 pessoas já morreram desde o início dos protestos, e centenas foram detidas. No entanto, em muitos outros locais dos Estados Unidos, os atos têm sido pacíficos e, em alguns momentos, contaram inclusive com a participação de policiais, que se ajoelharam diante dos manifestantes. Lembrando que Floyd, negro, morreu após um policial branco ter prensado seu pescoço com o joelho. O movimento antirracismo se espalhou também por outros países, como Reino Unido, Alemanha, Canadá e Brasil. Milena Abreu, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6:17, e a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada até o final do mês, dia 30 de junho. Mais de 28 milhões de pessoas ainda não se vacinaram. A Milena Abreu traz mais informações.
A campanha nacional de vacinação contra a gripe será prorrogada em todo o país. Inicialmente prevista para terminar nesta sexta-feira, dia 5 de junho, a campanha será realizada agora até o dia 30 de junho. Foi a baixa adesão que motivou a prorrogação. Segundo dados do Ministério da Saúde, dos 77 milhões e 700 mil pessoas que fazem parte dos públicos prioritários envolvidos nas três fases da campanha, apenas 63,5% receberam a vacina, o que significa menos de 50 milhões de pessoas. Com a prorrogação, a expectativa é alcançar mais 28 milhões e 300 mil pessoas. Em cada fase, a meta do Ministério era vacinar ao menos 90% do público-alvo. A meta, no entanto, segundo a pasta, foi alcançada apenas na primeira fase, que vacinou idosos com 60 anos ou mais e trabalhadores da saúde. Na segunda fase, que tinha entre os alvos membros das forças de segurança, caminhoneiros, motoristas e cobradores de transporte coletivo, a cobertura foi de pouco menos de 67%. Já a terceira e última fase teve início no dia 11 de maio, com prioridade aos grupos formados por pessoas com deficiência, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e mães no pós-parto, professores e adultos de 55 a 59 anos de idade. Até o fim da semana passada, apenas 25 em cada 100 dos 36 milhões e 100 mil pessoas estimadas nessa terceira fase haviam sido imunizadas. Lembrando que, com a prorrogação da campanha, todas as pessoas que fazem parte dos grupos prioritários e ainda não se vacinaram devem procurar um posto de saúde. Também é importante ressaltar que a vacina da gripe imuniza contra dois tipos do vírus influenza A, o H1N1 e o H3N2, e contra o vírus influenza B. Apesar de não proteger contra o novo coronavírus, tomar a vacina da gripe é muito importante. Quanto mais gente vacinada, menor o número de pessoas indo parar no hospital por causa da gripe, o que garante mais leitos livres para o atendimento neste momento, principalmente de pacientes diagnosticados com Covid-19. Milena Abreu, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6:20 e nesta terça-feira, mais 2,7 milhões de brasileiros vão poder sacar o auxílio emergencial. Humberto Ferretti, da Rádio 2, tem mais detalhes.
Mais 2 milhões e 700 mil brasileiros poderão sacar a segunda parcela do auxílio emergencial a partir desta terça-feira. São pessoas que nasceram em março e que não fazem parte do Bolsa Família, uma vez que os beneficiários do programa já receberam o dinheiro. No caso de quem tinha indicado uma conta, seja da Caixa ou de outros bancos, a grana será automaticamente depositada nela. Na quarta, será a vez dos aniversariantes de abril. E assim vai, até a liberação do saque e a realização dos depósitos no dia 13, para quem nasceu em dezembro. Quem não indicou uma conta pode procurar um caixa eletrônico ou uma lotérica para sacar o dinheiro. A Caixa lembra, porém, que quem não quiser fazer isso por conta do isolamento social, por exemplo, não precisa, e pode movimentar a grana de outras formas. Uma é por meio da criação de um cartão de débito virtual pela internet, que permite fazer compras e pagar algumas contas online. Outra é via o aplicativo Caixa Tem, que permite fazer compras no comércio apenas com o celular. Nesse caso, o sistema informa na hora um código que será usado para liberar o pagamento. É preciso confirmar, porém, se aquele estabelecimento aceita esse tipo de tecnologia. Por fim, vale lembrar que todo mundo que tem direito à segunda parcela do auxílio já pode movimentar o dinheiro pelo aplicativo e pelo cartão virtual, e que nesses casos não é preciso esperar a liberação do saque com base na data do aniversário. Repórter Humberto Ferretti, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
E o Banco Central quer estender a linha de crédito para pagar salários a mais empresas, mas ao mesmo tempo também permitir demissões. As informações com o Sig Eichmeier, da Rádio 2.
Empresas com faturamento de até 50 milhões de reais por ano poderão ter acesso a crédito emergencial do Banco Central para financiar salários de funcionários. Mas para isso é preciso que o Congresso faça uma alteração na medida provisória 944, que criou o Programa Emergencial de Suporte a Empregos, instituída em abril para o enfrentamento da crise provocada pela Covid-19. A MP perderia sua validade em junho, mas foi prorrogada por mais 2 meses. Na proposta original, o financiamento é oferecido a pequenas e médias empresas com faturamento anual entre R$ 360 mil reais e R$ 10 milhões de reais. A previsão era que o Banco Central disponibilizasse 20 bilhões de reais por mês, com juros de 3,75% ao ano e pagamento em até 36 vezes, com 6 meses de carência. O objetivo é que, com a contratação do empréstimo, a empresa deixasse de demitir funcionários. No entanto, de acordo com o presidente da instituição, Roberto Campos Neto, até o momento os empresários emprestaram apenas R$ 1,9 bilhão. Ele diz que até 26 de maio, o programa beneficiou 1 milhão e 300 mil empregados em mais de 79 mil empresas financiadas. Um dos obstáculos apontado pelos empresários é que, ao adquirir o financiamento, eles não poderiam demitir nenhum funcionário. Além de aumentar o limite de faturamento, a nova proposta permite que apenas metade do quadro de trabalhadores seja mantida. Sig Eichmeier, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6 horas e 24 minutos e a fila do INSS tem mais de 1,8 milhão de benefícios esperando liberação. Bernadette Druzian, da Rádio 2, traz as informações para a gente.
1.863.318 pedidos ao INSS. O número é tão longo quanto a demora na fila de espera para a liberação dos benefícios de quem tem de esperar, em média, 2,5 meses para receber a ajuda da Previdência. São, na maioria das vezes, recursos essenciais para a sobrevivência, como o auxílio-doença, o benefício da prestação continuada, o BPC, para pessoas com deficiência ou a própria aposentadoria. Por causa do enfrentamento da pandemia de Covid-19, o Instituto Nacional do Seguro Social suspendeu o atendimento presencial nas agências. O atendimento remoto pelo site Meu INSS ou pelo telefone 135 foi prorrogado até 19 de junho. De acordo com os números do último boletim da Previdência Social, divulgado em 1º de junho, a grande maioria dos pedidos ainda não passou pela primeira análise. Apenas cerca de 450 mil tiveram a primeira avaliação e aguardam o cumprimento de exigências do INSS para o pagamento. Esses números se referem ao mês de fevereiro. A demora média de 72 dias é cerca de 60% maior do que o prazo previsto por lei de 45 dias para atendimento das solicitações. As regiões Sudeste e Nordeste concentram o maior número de pedidos em atraso. O segurado pode requerer na Justiça o atendimento da demanda, mas a recomendação é protocolar a contestação no próprio INSS como medida administrativa, que pode ser mais ágil que o processo judicial, também comprometido pelo distanciamento social. Bernadette Druzian, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6h27 e vamos à previsão do tempo para todo o país com a Larissa Magalhães, da Climatempo.
Agora, no Jornal São Paulo, previsão do tempo. Informações Climatempo.
Uma nova frente fria vai avançar sobre alto mar, chegar na altura do litoral do Rio de Janeiro e influenciar áreas do sul, sudeste e centro-oeste do país. E nesta terça-feira, uma massa de ar frio de origem polar vai avançar sobre áreas da região sul. Tem risco de geada em amplas áreas do interior do Rio Grande do Sul. A previsão é de céu encoberto e chuva frequente no leste do Paraná e no sul do estado de São Paulo. Em Florianópolis, no Vale do Itajaí, norte do Paraná, nas demais áreas do leste, sul e oeste paulista, no centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul, no Acre, norte do Amazonas, em Roraima, norte do Amapá, e de Salvador a Recife, tem previsão de chuva em vários momentos do dia, mas o sol ainda deve aparecer em alguns períodos entre muitas nuvens. No norte paulista, nordeste de Mato Grosso do Sul, no norte de Rondônia, nas demais áreas do Amazonas, grande parte do Pará, nas demais áreas do Amapá, no centro-norte do Tocantins, interior do Maranhão e oeste do Piauí, o sol vai predominar pela manhã e chove em forma de pancadas a partir da tarde. Na faixa que vai desde Ilhéus até o norte do Maranhão, a chuva será passageira. Já nas demais áreas do país, o sol predomina e não tem previsão de chuva. Tem alerta para temporais do Acre até o norte do Pará, em grande parte de Sergipe, no sul paulista e no leste paranaense. Do norte de Rondônia até o oeste do Piauí, no leste de Recife e em Alagoas, na região de Ilhéus, áreas do centro-sul de Mato Grosso do Sul, no oeste sul paulista, norte do Paraná e região do Vale do Itajaí, tem risco de chuva com moderada forte intensidade, mas que deve cair em pequenas áreas. Nas horas mais quentes desta terça-feira, a umidade relativa do ar vai chegar em níveis entre 21% e 30%, no centro-leste de Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no centro-oeste de Minas Gerais, da Bahia e no sul do Tocantins. A mínima prevista em Porto Alegre é de 6, mínima de 12 graus em Brasília. A máxima prevista em São Paulo é de 22 graus e máxima de 33 graus em Palmas.
Dicas sobre viagens e turismo? climadeviagem.com.br.
A gente sabe como é ficar às vezes longe da escola, dos amigos. A gente sabe o que significa não estar perto de quem a gente ama. Sabe o que é brigar com um inimigo que a gente não vê? A gente sabe se proteger. A gente sabe a importância de amar. A gente sabe manter a esperança. A gente sabe acreditar.
Para continuar vencendo o câncer infantil, as crianças do GRAAC contam com a sua ajuda. Acesse graac.org.br/doar e contribua.
Jornal São Paulo, com Eduardo Agualuz.
Às 6h30, o Jornal São Paulo está de volta e o Humberto Ferretti vai esclarecer para a gente quais são os protocolos médicos que a Federação Paulista de Futebol determinou, né, definiu e já distribuiu, inclusive, aos clubes aqui de São Paulo, visando a volta do Paulistão.
O protocolo para a retomada do Paulistão 2020 está pronto e já foi entregue aos clubes da Série A. O documento é inspirado, por exemplo, em medidas adotadas em países da Europa, como a Alemanha, onde o campeonato nacional está em andamento outra vez. Exceto quem estiver dentro de campo, todos terão que usar máscaras. O limite máximo de pessoas no estádio em cada partida será de 164, o que já inclui 38 membros de cada delegação, como os próprios atletas. Um dos destaques do protocolo é o fato de que todos os jogadores ficarão concentrados ou em espaços próprios dos clubes ou em hotéis, portanto, sem contato nem com os familiares. Em entrevista ao canal Fox Sports, o médico responsável pelos protocolos da Federação Paulista, o Dr. Moisés Coen, avaliou que com essas normas é mais seguro jogar futebol do que ir ao supermercado.
Todos ficarão concentrados. Quem tem concentração própria, assim seja. Quem não tem, deverá estar num hotel e a área reservada do hotel deverá ser submetida a todo um processo de higienização, que é o que a gente está preconizando nesse protocolo. E aí sim, 48 horas antes da concentração, esses testes serão colhidos em todos os jogadores, em todos os árbitros, em todos aqueles que vão participar dessa concentração. Dando negativo, é feita a concentração. Essa comparação eu acho interessante fazer para que o público entenda. É mais seguro, aliás, você estar nessas condições dentro do campo e da concentração do que você é um supermercado. Você vai ao supermercado com todo cuidado, máscara, álcool, aí você põe a mão no saco de bolacha, saco de arroz. Pô, quantos passaram e fizeram a mesma coisa? Essa eu não quero, essa eu quero. Esse é um ponto importante.
O avanço na definição do protocolo foi possível, entre outras coisas, por conta de um acordo com o Hospital Albert Einstein, que desenvolveu um novo tipo de teste da Covid-19 a ser feito em atletas e árbitros, por exemplo, antes da concentração. Ele é considerado praticamente 100% confiável e pode ser analisado em larga escala, ou seja, até 1.500 amostras ao mesmo tempo.
Por que que nós optamos por isso? Simplesmente porque ao invés de você poder fazer só 20 testes por vez, nós podemos fazer ao mesmo tempo 1.000 a 1.500 testes no mesmo momento. Isso, claro, é uma questão de números, barateou o custo com essa segurança. E é o que nós adotamos na federação, aprovado já pelo presidente Reinaldo, e obviamente que isso será feito. Fizemos inicialmente um orçamento com 3 mil testes, talvez não usemos os 3 mil para a Série A1 de saída, mas pelo número a gente conseguiu um valor melhor.
O protocolo de retomada do Paulistão ainda prevê, entre outras coisas, a higienização frequente de ambientes de concentração, por exemplo, a disponibilização de produtos como álcool em gel e a recomendação para que atletas, árbitros e membros das comissões não compartilhem equipamentos pessoais. Apesar de as normas estarem definidas, o médico responsável, Dr. Moisés Coen, garante que não há data para a retomada dos jogos.
Data para voltar? Não existe essa data para voltar. Nós não sabemos. Nós estamos adquirindo como projeto, como objetivo, quando as autoridades de saúde estiverem autorizando para que a gente realmente volte. Não sei qual é essa data, a pergunta do milhão. Nós estamos olhando um momento em que o número de óbitos tem subido, casos tem subido, porém, já com um controle um pouquinho maior. Então, essa data que muitos aí estão falando, não sabemos a data qual é.
Por fim, o médico responsável pelo protocolo da Federação Paulista de Futebol contra a Covid-19 reafirma que não existe sequer uma data para a retomada dos treinos e confirma que há um acordo entre os clubes para que todos voltem ao mesmo tempo.
Você sabe que algumas zonas estão mais liberadas do que outras. Houve um acordo entre os presidentes de que todos voltariam no mesmo momento, no mesmo tempo. Então, por exemplo, embora alguma cidade esteja liberada, mas Santos não está. Aí fica aquela questão, bom, mas o Santos não pode subir, ir para Atibaia, fazer o treinamento lá, concentrar? Até poderia, mas nós não estamos deliberando isso. A federação não pode ingerir em tudo quanto é meios, por exemplo, treinamento.
Com base no programa de reabertura da economia do governo do estado, as atividades esportivas poderiam ser retomadas, na melhor das hipóteses, em julho. Mas nos bastidores, o que se ouve é que, com protocolos bastante rígidos, existe sim a expectativa de uma liberação para o futebol profissional, pelo menos para treinos, ainda neste mês. Todos os clubes ouvidos, porém, deixaram claro que qualquer ação de retomada dependerá da autorização dos órgãos de saúde. Repórter Humberto Ferretti, da Rádio 2, para o Jornal São Paulo. Eduardo.
6:35, pois é, a gente vai acompanhar o desenrolar dessas propostas para a volta do Campeonato Paulista aqui em São Paulo. E você sabe até que ponto é normal ter insegurança ou mesmo insônia durante esse período de pandemia que nós estamos vivendo? Esse é o assunto do Saúde e Bem-Estar de hoje com a Sig Eichmeier, da Rádio 2.
A pandemia de Covid-19 tem gerado preocupação e ansiedade, com aumento dos casos de insônia. Algumas pessoas têm apresentado dificuldade para começar a dormir ou acordam durante a madrugada sem conseguir pegar no sono de novo, entre outros sintomas. O momento atual também pode afetar o emocional e provocar insegurança, especialmente pelo risco de ser infectado pelo coronavírus ou de perder pessoas queridas. Eu sou a Sig Eichmeier. No Saúde e Bem-Estar de hoje, converso com o psiquiatra Alan Cristiano. E ele alerta que perder o sono não pode se tornar uma rotina.
É comum você, por causa de preocupação, por causa de ansiedade, você ter dificuldade para dormir. Mas normal não dá para falar que é. Insônia é para ser uma coisa ocasional, em determinada situação, para um determinado contexto. Se isso começa a ser o novo padrão, isso precisa ser remediado, precisa ser corrigido, porque isso vai causar grandes problemas em relação de desempenho do dia a dia, prejudicando bastante o funcionamento da sua rotina, da sua produtividade e, inclusive, piorando a qualidade do seu sono no dia seguinte. Então, é normal acontecer ocasionalmente, de acordo com o contexto, mas se vira um novo padrão, você ter dificuldade para dormir, precisa sim ser controlado.
Um especialista diz que com a quarentena, as pessoas deixaram de ter horários fixos e que o ideal é manter uma disciplina.
Então é importante você tentar se forçar a ter essa disciplina para você conseguir ter um dia produtivo. Você consegue planejar o futuro, né? Planejar como é que vai ser o seu dia seguinte e saber quando é que você vai ter disposição, para que você vai conseguir usar essa disposição. Então isso é muito importante para você conseguir manter uma rotina adequada. Mas se você tem dificuldade para dormir, aí é outro papo, aí pode valer a pena um acompanhamento. De qualquer maneira, tentar sempre fixar a hora que você vai acordar, porque isso é mais fácil de fixar do que a hora que você vai dormir. Então, se você acorda todo dia às 8 horas da manhã, você vai ter sono em determinado horário, que vai ajudar você a acordar às 8 horas da manhã todo dia.
O psiquiatra Alan Cristiano esclarece por que o isolamento social pode atrapalhar a saúde mental e gerar insegurança.
Um isolamento social em que você fica em casa, sem contato com as coisas do seu dia a dia, coisas que são importantes para você, coisas que te validam como um bom profissional, uma boa pessoa, e substituir isso por verificar as informações nas redes sociais, na TV, isso vai gerar essa sensação de que você é inútil porque você não está fazendo as coisas que de fato importam para você, e isso vai gerar uma depressão porque você não está conseguindo ter um bom funcionamento. E também vai gerar uma ansiedade, que é essa insegurança do que está acontecendo lá fora, que não dá para verificar no dia a dia, porque você não está mais tendo contato com as coisas normais do dia a dia.
De acordo com o médico, nesse momento as pessoas devem procurar realizar coisas que sejam importantes para elas.
Esse é um momento que a gente está passando, então não dá para você viver a vida em função desse momento único e exclusivamente, né? E você só fazer as coisas que importam para a quarentena. Então, continuar fazendo as coisas que são importantes, independente da quarentena, às vezes um curso, às vezes aprender alguma coisa, uma leitura, tentar focar no relacionamento familiar agora, nessa situação, acaba ajudando você a continuar fixado na realidade, não ficar vivendo o mundo em função da quarentena, que é outra coisa que acaba ajudando a prevenir situações de depressão e ansiedade.
Outra recomendação do psiquiatra Alan Cristiano é evitar acompanhar informações sobre a pandemia de Covid-19 na TV ou na internet, pois isso pode gerar ansiedade. No lugar das notícias, o especialista orienta entrar em contato com os familiares e amigos para saber como estão. Segundo ele, essa será uma experiência melhor para a saúde mental.
Siga a Igmaier da Rádio 2 para o Jornal São Paulo. Eduardo.
E hoje, antes de encerrar, queremos dedicar essa edição do Jornal São Paulo ao mestre Gilberto Dimenstein, que nos deixou na última sexta-feira, dia 29 de maio. Dimenstein foi, é e sempre será uma referência para todos nós jornalistas pela sua competência e tenacidade, mas sobretudo pelo ser humano, que inspirou e continuará a inspirar as novas gerações. Deixa um legado na escrita, no jornalismo, no ativismo e na educação. E a você, mestre, o nosso muito obrigado. Um bom dia a todos, até amanhã, às 6 da manhã, aqui na Rádio Jornal São Paulo. Até lá.